Sabe?
Sabe.
Por que vocês estão tão longe? Vamos, então, começar? Então vamos lá. Estamos nesse momento deste ano astrológico bastante difícil, né? Todo mundo está reclamando muito. Romero, isso, Romero, aquilo, como é que pode? Pessoal, calma. Lembra, vocês terão de passar por isso. É passar por isso com mais calma que vocês conseguirem, mais propensos à conciliação que vocês puderem. De nossa parte, nós, os aconselhadores da humanidade, estamos fazendo tudo o que podemos. E vocês têm que fazer tudo o que puderem. E a grande questão é conciliar, 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 conciliar. Não tem outra coisa a fazer, não tem nenhuma outra coisa a fazer. É conciliar todas as pequenas coisas que parecem inconciliáveis. Porque a maioria de vocês que convivem comigo há algum tempo sabem que existe uma lei que rege o universo que diz que tudo é conciliável. Que não existem dois extremos, que as pontas se juntam em algum lugar. Que não existe isso ou aquilo, que é só aqui na matéria que parece que as coisas se contrapõem e elas não se contrapõem. Tenham isso dentro do seu coração. Não existe contraposição real. Toda contraposição é apenas uma ilusão criada pela dualidade. Se vocês tiverem isso dentro do coração de vocês, vocês conseguirão passar por todo esse vendaval de paixões, né? Que assola o universo, né? Tranquilos e serenos. Assola o seu universo, porque o universo de fato não é assolado por nenhum vendaval. O universo de fato está em perfeito, em perfeita ordem, harmonia e equilíbrio, e assim será para sempre, porque ele é o universo manifestado, e o universo manifestado não é um sujeito a paixões. Ele é perfeito. Aí, a grande pergunta que vocês fazem, e se não fazem, deveriam se fazer, por que que o universo manifestado é perfeito? Porque ele é, se tiver manifestado, e aqui, neste mundo, neste Gaia, neste pequeno planeta, está tudo desse jeito que parece tão imperfeito. Ah, é porque essa imperfeição, e alguma ilusão, que vocês, espíritos imortais, estão vivendo porque decidiram viver, gera energia que mantém o universo. Pronto. Se vocês começarem a pensar nisso e olharem para isso como apenas uma circunstância, e ela pode não ser desagradável, ela pode ser agradável, tranquila, serena, sossegada. Tá certo? E para isso eu preciso entender e não sabe mais. Não é? Mas é possível harmonizar-se de tal maneira que é possível encontrar as vias de harmonia, e vocês são aqueles que são responsáveis por fazer a harmonia e o equilíbrio acontecer. Não tem mais ninguém no universo para fazer isso, não. São vocês que têm que fazer isso. Vocês escolheram, vocês imploraram para estar aqui fazendo isso. Imploraram. Não para criar o seu supremo, mas para seu papai e sua mamãe, seus piores inimigos kármicos. Porque se vocês não implorassem para seu papai e sua mamãe, espíritos imortais que tinham diferenças na matéria com vocês, se eles dissessem, não, deixa isso para lá, porque isso não vai dar certo, esse negócio não vai funcionar, vocês não estariam aqui. E aí muitas vezes vocês se viram contra isso e falam assim, ah, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando vocês se fizerem essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Por que será que eu vim parar aqui? Eu não queria isso. Parem e pensem assim. Eu sou um espírito imortal perfeito, decidi viver essa aventura na matéria, agora eu vou vivê-la. E ponto final. Está bem? É simples desse jeito. Qualquer tentativa de vocês, olha, eu também já estive na matéria, fui humano, eu sei do que eu estou falando. Qualquer tentativa de vocês de falarem, não quero, me erra, não vou fazer, não é isso, foi um engano, um lamentável equívoco. Isso traga só uma coisa para vocês, uma coisinha. Sofrimento. Sofrimento, sofrimento e sofrimento. É como estar envolto em arame farpado e querer resolver isso de uma maneira difícil. Debater-se contra aquilo que vocês precisam. Analisar, compreender, aceitar. Está bem? Então, é preciso parar, olhar e falar. Como é que eu posso fazer isso ficar mais equilibrado e harmonioso? De maneira que eu e ninguém, nessas circunstâncias, sofra muito. Porque sofrer um pouquinho de não aceitação vai acontecer sempre. Mas é preciso trabalhar sobre a aceitação, porque só a partir da aceitação existe uma solução para qualquer questão. Inclusive isso que vocês estão vivendo. Para viver isso, é preciso aceitar. Sim, eu estou vivendo isso. E depois, em um estado de relativa harmonia e equilíbrio, como já tentou ensinar a vocês como é, vocês olhem para a situação e busquem uma solução. E a solução não é solução se incluir, empurrar com a barriga ou tratar a coisa com algum tipo de violência. É preciso não empurrar com a barriga que estamos e não tratar com nenhum tipo de violência, pedaços. É preciso conciliar, negociar, conversar, discutir harmoniosamente qual é a solução. Pronto. É só isso. E vocês estão naquele período do ano astrológico. Se vocês estiverem tocando um projeto pessoal, como eu sempre aconselho vocês a fazer no começo, se vocês estiverem tocando um projeto pessoal, esse é o momento dos detalhes, das filigranas. Virgem. Não é para tratar o assunto, seja qual for ele, de uma maneira generalista. Neste período, nada deve ser tratado assim. Vocês têm uma frase? Todo mundo faz assim. Não. Todo mundo? Quem é todo mundo? O que é todo mundo? Não. Todo mundo faz assim e vai levar vocês à ruína nesse período. É, vamos ver como nós podemos fazer. Vamos ver como nós aqui, os envolvidos nessa circunstância, poderão encarar essa questão. Não é todo mundo faz assim, não. Não existe todo mundo faz assim. Nem no universo perfeito existe todo mundo assim. Existe uma maneira, aquela maneira, para aquele momento cósmico de resolver a questão. Quem me conhece já sabe como eu chamo isso, reta ação. Reta ação é o que precisa ser feito naquele momento cósmico. E no outro momento cósmico não vai ser mais aquilo. Então não existe todo mundo faz assim. Tá bem? Porque este é o mês em que todo mundo faz assim pode levar vocês à ruína. Se vocês passarem uma régua numa generalização muito forte, vocês esquecerão os detalhes e virgem é o período do detalhe. Não é perfeccionismo. esse não é um período para perfeccionismo. Esse é um período em que vocês já deveriam ter avançado bastante em seu projeto. É a segunda terra. Né? Vocês tiveram um touro onde vocês deveriam trabalhar sobre o projeto sem ouvir ninguém, né? Com uma mula arrancando. Mas agora é virgem. Agora é colher os frutos que já vieram, observá-los, ver. É isso mesmo que eu queria. Eu queria maçã, mas se maçã não pode ser melhor? Se maçã, e se eu colocar um saquinho, me envolver, cadê a maçã? Em um saquinho, talvez resolva os insetos na mola, as praias não avançam. Que tal se eu prestar muita atenção, vaporizar um pouco de água? E se eu dosar essa terra? E se eu modificar a maneira como estou tratando essa plantação? Será que eu não terei uns frutos um pouco melhores? Hora de detalhe, quanto a água, quanto ar, quanto sereno, quanto até aqui, temperatura, como, o que está faltando para eu conseguir um resultado ainda melhor no meu projeto. Rever documentações, olhar as letrinhas miúdas, ver todos os aspectos burocráticos de todas as questões, olhar com vagar para tudo, até com uma lupa, se for necessário, virgem, né? Às vezes um negocinho que eu não olhei pode ser a pedrinha de tropeço. O que vai fazer? Nem posso mandar do jeito que pega. É esse período, é só esse periodinho aqui que vamos olhar para os detalhinhos das coisas. Mas é necessário fazer isso agora. Agora. Qualquer que seja o projeto, tem que olhar para as coisas, os detalhes, todas as coisinhas. Não para ser perfeito, mas para funcionar. Porque séries, que é a deusa que representa, né, esse período, ela não é perfeccionista. Ela faz acontecer. Ela promove a colheita. Ela aconselha o que é necessário para que as colheitas aconteçam. E ela é também, de certa maneira, a deusa da prosperidade. Aquela que faz os frutos acontecerem, que faz a cornucópia do alimento, de tudo que é necessário para que o ser humano esteja na matéria, possa funcionar. Uma deusa, uma representação da mãe divina, que é quem cuida de vocês, a energia de Deus que está manifestada para cuidar de vocês. O Criador, o Ser Supremo, cria todo o universo e está presente em todas as coisas. E a mãe divina é aquela parte do Criador, o Ser Supremo, que está em vocês, para que vocês cuidem de vocês mesmos. A parte do autocuidado em vocês é a mãe divina em vocês, cuidando de vocês um dia depois do outro. E a mãe divina, mamãe, vocês sabem. O filho vai para a escola, ela faz o lanche, põe o lanche, olha se as mesas estão combinando, arruma os sapatos. O filho, você está bonitinho, não está faltando nada. Os lápis, a caneta, papel, isso é a mãe. Mãe divina é a mesma coisa. Mãe divina é uma parte de Deus em vocês que cuida disso. Então, esse é o mês onde mãe divina quer cuidar de todos os pequenos detalhes para que as coisas saiam bem para vocês. Então, deixa a mãe divina trabalhar, por favor. Não atrapalha a mãe divina. Seja um filhinho obediente, cuida de todos os aspectos, pequenos aspectos, coisas minúsculas, detalhezinhos. Deixa a mãe divina trabalhar, porque a mãe divina sabe o que faz. Ah, mas como que você sabe a mãe divina em mim? Ah, puxa vida. Todos os aspectos devocionais da mãe divina. Orações para o divino feminino, um cultivo do divino feminino em vocês. O que é mesmo o divino feminino? Em. Então vamos lá. Tornem-se mais cooperativos, mais integradores, mais gentis ainda e firmes naquilo que representa o projeto de realização da felicidade de vocês. Pronto! Não tem erro. Você já sabe que Yang agora é para ser usado só quando necessário, quando estritamente necessário, porque vocês estão construindo uma civilização. Ao construir uma civilização, Em um momento em que preciso conciliação do planeta inteiro, ainda num período de detalhes e formulação e verificação de detalhes, é preciso ser muito em tudo. Tá, deixa para a Seriane, em Capricórnio, tá bom? Em Capricórnio vocês terão que ser, vocês serão. E aí, vocês olharão para seu projeto e falarão assim, que droga de projeto, cheio de problemas, fazendo água por todos os lados. Foi isso que eu consegui realizar? Não é agora. Deixa para ser Seriane em um signo de ar e de fogo. Em Sagitário, podem ser Seriane à vontade, porque é a hora de tentar fazer o projeto terminar. Por um ponto final no projeto, é a última força de fogo, é o último impulso para realizar. Deixa para ser Seriane lá. Agora, seja uma dona de casa que olha se toda a luz está lavado, se não quebrou nenhum copo, se todos os poros de mesa estão lavados, se o chão está bem encerado, seja mim, em tudo. E vocês vão ver que quando vocês chegarem em Libra, que é ar, vocês receberão feedbacks positivos. As pessoas dirão a você, nossa, como você foi cuidadoso, nossa, que bonito que você realizou. Nossa, que coisa interessante. Tudo, toda harmonizada assim. Olha que realização interessante você está passando. Ou então, ainda faltou olhar para esse detalhe, para esse detalhe, para esse detalhe. E estamos com um problema aqui. Aí você vai olhar ali. Era o detalhezinho que você não viu no período que você deveria ter olhado para os detalhes. Entende isso? Então, é um período em que vocês deveriam ser bastante cuidadosos, atentos e deveriam estar voltados unicamente para vocês e sua realização e parar de olhar para os outros. O que, que os outros estão fazendo? Num período de terra não interessa o que os outros estão fazendo. Em um período de terra não interessa o que o outro acha do que você está fazendo. Num período de terra você não deve ouvir nenhum feedback. Você fala assim, mera, quando entrarmos em Libra, a gente conversa. Por quê? Porque vocês vão perder energia que vocês deveriam estar concentrando naquilo que vocês estão fazendo. E é preciso bastante energia e muito centramento para perceber onde estão os problemas nos detalhes. É possível olhar para os detalhes quando você está focado, achando com mil pessoas falando na sua orelha coisas diferentes? É possível você prestar atenção em algum detalhe? Não dá para prestar atenção nem nas notas de uma sinfonia desse jeito, que dirá em detalhes importantes para os seus projetos. Então, faz assim um pouco, fala assim, daqui a pouco. Agora não. Quando entrar a primavera, não é? A gente conversa sobre isso, no meio das flores, de preferência, não é? E preparados para ouvir críticas e elogios. E tranquilos, porque eu me dediquei a cuidar de todos os detalhes. Pode ser que apareça alguma coisinha, paciência. A gente lida com essa coisinha, porque agora sim é Libra. É hora de olhar para o geral. É como um pintor, sabe? O pintor está pintando o quarto. Está concentrado. Está com o nariz a um palmo da tela. Está pintando. Aí, em algum momento, ele dá uma afastadinha. Não é? Para ver como é que eu estou ficando, o que eu estou fazendo. Libra é a afastadinha. Libra é o momento que você dá uns passinhos para trás. Pincelou, pincelou. Aqui, ali, tá. Aí, vamos ver como está o negócio. Aí você dá uma afastada e olha. Mas não é agora! E também, toda vez que um pintor está pintando um grande quadro e ele tem alguém, dá uma afastadinha e aparece alguém, essa pessoa vai falar: talvez aquele nariz ali tivesse que ser mais curto.
E aí o pintor olhou e falou assim, pera, talvez você tenha razão. Vou pensar.
É o que vocês devem fazer em Libra, já para preparar vocês para isso. Ninguém que diga, talvez esse nariz tenha que ser mais curto, deve ser, essa opinião deve ser levada em consideração como se fosse a verdade. Deve ser apenas algo para vocês pensarem, porque vocês estão em Libra, estão dando uma afastadinha da tela do seu projeto para dar uma olhada. E aí, então, estão propensos a ouvir qualquer opinião. Ouvir qualquer opinião não significa fazer o que as pessoas querem, porque senão não será o seu quadro, será o quadro dos outros. É o seu quadro. Então, você que vai dizer, eu quero que fique assim, eu quero que fique assado, tem razão. O nariz mais curto vai ficar bom. Muito obrigada, foi bom. Mas pode ser que você diga, não, eu preciso de um nariz de inóculo nesse personagem. E aí, não adianta ninguém insistir com você que tem que ser de outro jeito, que vai ser do jeito que você acha que precisa ser. O nome disso é ter as rédeas da sua vida em suas mãos e assumir toda a responsabilidade por tudo que você fizer, porque você está consciente de tudo que você está fazendo. É isso. O nome disso é poder pessoal. Todo mundo aqui nessa sala quer poder pessoal. Alguém não quer poder pessoal. Alguém quer que alguém diga para você como você vai fazer as coisas. Tem alguém aqui que estiver, ou é uma pessoa cafa, e aí eu vou entender. Ah, ok, é sua natureza precisar de alguém que diga a você como vai fazer as coisas. Mas eu não estou vendo nenhuma cafa nessa sala. Então, vocês querem poder pessoal. Não é para querer outro tipo de poder. É para querer apenas poder pessoal. E poder pessoal é isso. Eu assumo todas as consequências dos meus atos, de todas as minhas escolhas. E eu conduzo a minha vida para onde eu quiser. Mas aí eu não vou colocar culpa em ninguém porque as coisas não estão indo bem. Eu vou olhar para mim mesmo e falar, não foi bem que eu fiz essa escolha, não foi bem que eu fiz aquela escolha. Vou rever minhas escolhas e aí eu dou um jeito de esse negócio acabar. Porque, como eu já disse a vocês, qualquer coisa pode se modificar. Se for uma circunstância pequena, em 2 semanas, se for uma coisa que exige negociação em 2 meses, e se for preciso, uma modificação profunda em sua própria maneira de estar na matéria, 2 anos. Tá bom? Então, esse aqui, essas aqui são as dimensões, esse mundo material é um lugar onde vocês podem modificar todas as circunstâncias. Mas vocês precisam querer e o caminho não é contrapor-se. O caminho é negociar. Mas vocês podem mudar todas e qualquer circunstância negociando. Às vezes, a única pessoa com quem você precisa negociar é você. Não é? Às vezes, é você mesmo o seu maior obstáculo. Às vezes, o seu ego é o seu maior obstáculo. Às vezes, você só precisa convencer seu ego de que a maneira como ele vem conduzindo as coisas não está dando certo. Todo ego precisa de reforma. Nenhum ego pode ficar do jeito que está a vida inteira. É isso. Bom, já falei. Então, entendam. Esse é um mês em que vocês vão ter que dar atenção aos detalhes. E na atenção aos detalhes está o sucesso do seu projeto nesse mês. Está bem? Então, a principal qualidade desse mês é atenção e cuidado com os detalhes. Pronto. Se vocês fizerem isso, não precisarão se preocupar com outras coisas. Nesse mês. E no mês que vem, ouvir os feedbacks com muito mais cuidado que vocês ouviram os feedbacks em Gêmeos, porque é Libra. Precisa ficar bom. Você precisa satisfazer o cliente. O mundo precisa olhar para isso e achar interessante. Não é o mundo vai dizer, senão, se o mundo disser que não é interessante, você vai mudar as coisas. Não. Quanto mais o mundo achar, olha só, quanto mais o mundo achar o seu projeto interessante, mais apoio você terá, apoio externo. Isso não significa que você deve fazer um projeto para o mundo. Mas qualquer projeto pessoal de vocês tem que cumprir aquelas sete leis que é do universo. Então precisa ser bom para todos. Se o mundo gosta menos ou gosta mais, paciência. Mas precisa ser bom para todos. Se for bom para todos, o mundo vai acabar gostando. Mesmo que a princípio pareça contraproducente para o mundo. Mesmo que a princípio o mundo não goste. Mas precisa ser um projeto que seja bem apresentado para você ficar satisfeito e o mundo ficar satisfeito. Então é a hora de ouvir o feedback do mundo, sempre sabendo que precisa ser um interruptor qualificado. Aqueles que não têm nada a ver com isso estão dando pitacos. Você vai pensar em todos os pitacos, mas você é quem decide o que está correto e o que não está. Agora pronto. Posso responder perguntas. Estou aqui, posso responder perguntas. Não precisa ser sobre esse assunto. Pode ser qualquer pergunta. Vocês sabem que eu tenho o maior prazer. Aliás, essa é a minha principal função. A minha função não é explicar para uma pessoinha o que ela deve fazer para as suas coisas irem bem. A minha função é, em grupos, fazer com que os seres compreendam melhor como é estar na matéria e sofram menos com isso. Então, quanto mais eu explicar, qualquer, lembra, nós estamos num período de olhar para os detalhes. Qualquer detalhe é importante, qualquer dúvida é uma dúvida relevante e eu não tenho nenhum problema com isso. Então, podemos falar sobre isso abertamente.
Olhar para os detalhes também significa compartilhar os detalhes?
Depende. Esse, vocês estão vivendo um momento de terra. Esse não é exatamente o momento de estar ouvindo o outro. Compartilhar detalhes, a menos que o compartilhamento dos detalhes seja sobre algo que está sendo feito, um projeto em comum. Um projeto em comum, onde cada um tem 50% da responsabilidade para que o projeto ande, mas esse não pode ser o seu projeto de vida, esse pode ser um projeto que você compartilha. Se for um projeto que você compartilha com alguém, obviamente você vai ter que dividir a atenção aos detalhes. Mas se é um projeto pessoal seu, não aconselho você, a primeira pessoa que está passando no corredor, você dizer, olha para esses detalhes para mim. A menos que seja um sócio, alguém que esteja dividindo um projeto com você, que já esteja compartilhando o projeto com você. Nesse momento aqui, todos os que estão compartilhando o projeto devem ser levados a olhar para os detalhes. Mas se é um projeto pessoal, não aconselho você a delegar atenção aos detalhes para qualquer pessoa. Não faça isso. O mês que vem em Libra, você vai poder dizer, pessoal, todo mundo aí, todo mundo, dá uma olhada nos detalhes para ver se a gente não esqueceu nada. Isso é uma coisa. Mas agora, quanto mais pessoal for o projeto, mais você precisa, você pessoalmente, olhar nos detalhes. É no mês do ar que você pode delegar a preocupação com os detalhes ou com qualquer outra coisa, com tudo o que estiver tendo feedback negativo. Você pode compartilhar com o que você quiser, até com toda a humanidade. Mas aqui é terra, aqui é. O responsável pelo projeto é que precisa ficar muito atentos para os detalhes. Olhando para a sua vida, eu sei que você tem projetos pessoais e projetos compartilhados. Os projetos compartilhados você precisa conduzir as pessoas a tomar tanto cuidado com os detalhes quanto você. Nos projetos pessoais, você não deve delegar a atenção para os detalhes. Quem mais quer saber alguma coisa? Porque vocês estão tão quietinhos, sempre vem para fala, 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 pergunta, pergunta, pergunta. Porque, pessoal, aqui, ninguém que está aqui nesta sala vai sair por aí contando qual é a sua questão, mas cada um tem que deve decidir o quanto deve se expor. Para mim, está tranquilo. Então, dúvidas?
Pode falar, tudo aí.
Olha, se essa palestra se tornar uma sessão com Marco, não sou eu responsável por isso. Né? Então vamos lá, vai.
Pode falar. Tá bom. Agora mesmo, recentemente, eu estive no Verde, né? Eu viajei na montanha.
Sim.
Eu sinto muita falta e eu estou sentindo muito, principalmente nesta cidade, eu estou sentindo muitas perturbações que estão me perturbando também.
Uhum.
Quando eu fui para a montanha agora, é outro tipo de situação que ocorre. E isso está ficando cada vez mais sutil e muito perceptível. E às vezes me atrapalha, né? Eu não sei se outras pessoas aqui têm isso, mas o que você sugere para a gente estar se equilibrando aqui, apesar das práticas espirituais e tudo, mas chega momentos que aquele grilinho fica movendo dentro da mente e a mente fica muito agitada. Assim, né?
Olha só, você vai para a montanha, você fica lá muito tranquilo, sossegado, mas você não conseguiria viver na montanha todo o tempo, tá bom? Acredite em mim, e se quiser pode fazer a experiência, assim, vai se acreditar. O lugar onde cada um de vocês está é o lugar onde vocês se colocaram com suas escolhas. É o lugar onde vocês se colocaram antes de descer a matéria e o lugar onde vocês foram fazendo as escolhas e se colocaram nesse lugar. As perturbações só significam que você ainda não se harmonizou com o lugar. Então, a questão é se harmonizar com o lugar. Nenhum de vocês que está aqui nesta sala e nenhuma das pessoas que está nesta cidade agora pode dizer: ah, não é aqui que eu vou estar. Vocês escutam muitas pessoas falando isso. E é a não aceitação dessas pessoas que torna essa cidade perturbadora. Se todos vocês que estivessem nessa cidade entendessem que vocês estão aqui por escolha do seu espírito mental primeiro, e por escolha pessoal de vocês com as decisões que tomaram, aí você vai dizer para mim: mas eu posso tomar uma decisão, virar as costas e sair andando. Bom, para onde? Dois, será que você pode? Três, é assim que a gente resolve as questões, se harmoniza com as questões? Definitivamente não. Definitivamente a questão é: eu estou incomodada com este lugar. Deve ser porque eu tenho alguma coisa para harmonizar com este lugar. Deixe-me ver como é que eu posso fazer para me harmonizar com este lugar. Talvez eu precise sair da montanha um pouco e voltar. Mas eu vou para a montanha, não virando as costas saindo andando, dizendo: eu não me harmonizo de jeito nenhum com essa cidade. Eu vou para a montanha para lá, conseguir harmonizar aquele equilíbrio, para voltar e aí aqui enfrentar as questões que eu tenho com esse lugar. Porque senão é uma coisa chamada fuga. E quando você está em desabalar a carreira fugindo, você vai levar para o lugar onde você está todas as questões. Porque não adianta se mudar para a Finlândia, a menos que a Finlândia venha até você e diga: ah, temos um lugar na Finlândia para você. Você aceita? Aí você diz: ah, a Finlândia, eu atraí a Finlândia para mim, pela minha vibração e pelo meu patrão de casa.
Ai, que bonito, a Finlândia. A Finlândia se apresenta a mim como uma possibilidade de continuidade da minha experiência na matéria.
Mas eu dizer, eu vou para a Finlândia de qualquer jeito, nem que a vaca tussa, porque eu não aguento mais ficar aqui. Você vai levar tudo para a Finlândia. Você é capaz de você reeditar uma vida tão difícil, conturbada, em um iglu na Sibéria. Estão entendendo como é? Então, assim, você vai para a natureza, você precisa da natureza, a sua constituição bioenergética precisa disso, mas não é para você se enfurnar na natureza, numa cabaninha, no meio das árvores, nem numa casa da árvore. É para você ir lá, se renovar, se equilibrar, se harmonizar. É um recurso. A natureza é um recurso para a sua harmonização. Ninguém aqui nesta sala pode ir morar numa casa da árvore. Tá bom? Todos vocês devem se harmonizar com a cidade de São Paulo. E aí você pode. Bom, harmonizando com a cidade de São Paulo. Para me harmonizar com a cidade de São Paulo, preciso sair um pouquinho. Alguns dizem, preciso mergulhar no mar, preciso dar uma nadadinha. Vai lá, dá uma nadadinha, volta. Não, eu preciso ir ali. Nessa montanha, respirar lá por. Vai na montanha, respira lá por. Volta. Porque é aqui a questão. A questão não é em nenhum lugar. Por quê? Porque o lugar onde você está é o lugar onde você precisa estar. E vocês adoram dizer assim: estou no lugar errado. Não. Você está na postura errada no lugar onde você está. Porque a coisa é assim. Lá na Idade de Ouro, só para vocês ficarem mais alegres, quando eu falo na Idade de Ouro para vocês, eu quero motivar vocês. Para um horizonte daqui a 6 mil anos, lógico. Mas sempre ajuda. Sempre ajuda. Eu já disse a vocês. Vocês podem fazer a Idade de Ouro acontecer aqui e agora, na vida de vocês. Na Idade de Ouro, quando um cidadão do mundo, porque vai ser assim, vocês não serão nem brasileiros, nem franceses, nem mexicanos, nem noruegueses, nem finlandeses. Vocês serão cidadãos do mundo. E aí, você, um dia, você tem essa sensação. Primeiro que você vai fazer yoga todos os dias e vai meditar todos os dias. Então, se você tiver uma sensação assim, não é mais aqui. Eu preciso ir para outro lugar, ter novas experiências e viver em outro lugar. Você vai colocar isso no www, que vai ser o grande gerenciador dos recursos no planeta, e vai dizer, eu, Marco, estou querendo fazer outra coisa. Estou querendo fazer uma modificação na minha vida. Conhecer, ter novas experiências. E eu pensei que talvez na Finlândia, fazendo porcelana manualmente, eu vá me sentir bem. No meio de uma floresta, uma comunidade pequena, todas as comunidades serão pequenas, vocês não terão comunidades maiores do que mil habitantes, para que vocês possam interagir e decidir juntas as coisas. Aí você vai falar isso aí, o grande administrador lá vai dizer, tá bom. Em quanto tempo você quer estar na Finlândia? Ah, acho que até resolver isso, porque ninguém vai deixar questões inacabadas. Todos resolveram todas as questões antes de ir para qualquer lugar do planeta. Acho que seis semanas está bom. Seis semanas. Você está ciente que você vai ter que fazer um curso de arte, artesanato de porcelana na Finlândia? Sim, estou sabendo. Você está sabendo que você vai ter que se adaptar às condições do Finlândia? Frio, no idioma? Ah, estou sabendo. Tá bom. Então você tem certeza que você quer ir para o Finlândia? Tenho certeza. Sua passagem estará aí em uma semana e toda a documentação que você vai ter que assinar para mudar de vida e ir para o Finlândia. E, por favor, me deixe claro que todas as questões estão resolvidas. questões resolvidas é: minha mulher e meus filhos aceitam isso, né, estão de acordo. Né? A coisa que eu estou fazendo aqui, eu já procurei um substituto que já vai fazer a coisa no meu lugar. Isso, aquilo, aquilo, estou tudo resolvido, está. Então vou para a Finlândia. Fico na Finlândia 6 meses, acho uma droga fazer artesanato. Acho um horror o frio da Finlândia. De novo eu entro. Olha, eu estou aqui.
Diversidade.
Eu fui péssima. Eu quero voltar.
Ah, você quer voltar? Em quanto tempo você está pronto para voltar?
Ah, em 2 semanas.
Está bom. Vamos fazer, vamos levar você de volta.
É assim que vai ser.
É legal isso.
Vocês vão trabalhar só 4 horas por dia, mas não é 4 horas tomando cafezinho, indo no banheiro, conversando com um amiguinho, nem entrando na internet para ver as novidades. 4 horas focado no que você está fazendo e todos saberão disso.
Então, mas nós não estamos na Idade de Ouro. Agora é assim. Agora você precisa... Olha, a visão geral que vocês devem ter é a seguinte: vocês estão em Kaliuga, vocês estão tendo que se ver com todos os desequilíbrios que vocês geraram nos últimos 12 mil anos. Então, todas essas coisas, eu não gosto dessa cidade, eu fico perturbado, é difícil para mim, eu gostaria de viver no campo, eu gostaria de estar em contato com os alimentares. Primeiro que os alimentares estão aqui nesta sala, você não precisa de lugar nenhum, tá bom? Eles cuidam de tudo, eles cuidam das cadeiras, das almofadas, da tinta na parede, do chão, de todas essas coisas. Eles estão aqui, tá? Ah, mas na natureza eles não estão em maior número? Não. Na natureza eles estão em um estado mais alegre. Eles estão mais relaxados e satisfeitos. Porque os alimentares que trabalham aqui nas cidades junto com esses humanos tem que um dia, o tempo todo, o dia inteiro, para eles não tem dia e noite, mas o tempo todo aborrecerem-se muito com o fato de que eles fazem, os humanos fazem de outro jeito, eles fazem, os humanos fazem, eles fazem, os humanos fazem, eles fazem assim, o humano vai lá e faz diferente. Eles só estão mais aborrecidos, menos satisfeitos do que estariam na natureza, só isso. Porque não existe assim, ah, eu vou para a natureza para entrar em contato com os alimentares. Olha, eles estão aqui. É só você parar um pouquinho e falar assim: alimentares, que estão na minha casa, desculpa. Parece que o ambiente não é muito legal para vocês, é um pouco incômodo. E por isso mesmo eu estou muito mais grata a vocês que cuidem disso do que quando vocês estão no seu habitat preferido, que é a natureza. Então, só para você não ficar muito triste, esse vasinho de violeta para você. Pronto. Resolveu. Ah, esse pezinho de trevo para você. Pronto. Resolveu. Olha, esse comigo ninguém pode aqui.
Ninguém pode.
Olha esse guinézinho aqui pra você. Esse pezinho de lavanda aqui, ai meu Deus do céu, vai durar tão pouco aqui. Dá pra vocês cuidarem disso para que não morra tão rápido, porque eu compro uma mole, compro outra mole, compro outra. Mas por favor, olha só, cuida disso. Eu prometo para vocês que eu vou colocar um pouquinho mais de folhagens, pezinhos verdes. E eu sei da existência de vocês e eu agradeço profundamente se puderem cuidar da minha casa. Porque não é assim, as pessoas falam assim, mochila nas costas, estou indo ao encontro dos elementais. Eles estão aqui mesmo. Então lá você vai na natureza, você vai encontrá-los com você, os encontra muito mais alegres, tranquilos, saltitantes, sossegados, serenos, olhando para você, falando, ah, uma humana. Ó, oh, que grande novidade humana aqui, não é? Aqui é assim, a gente faz, eles fazem tudo errado, a gente tem que fazer de novo, eles fazem errado outra vez, a gente tem que fazer outra vez. Ah, que cansativo que é conviver com esses humanos
mas não pegue. A gente fala com eles e eles não dão a menor bola
para nós. É só isso, a diferença é essa. Como você tem uma ligação muito, muito próxima com eles, deseja ter, é uma coisa que sai do seu coração, da presença divina em você, você sente essa perturbação. O que você deve fazer? Tranquilize-se com essa perturbação. Você pode entrar em contato com eles aqui mesmo. Você pode dizer a eles, calma, nós estamos juntos aqui, tudo bem, daqui a pouco eu posso levar meia dúzia para o mato. Meia dúzia, porque você não vai poder pegar todos os alimentares de São Paulo e levar para o mato, porque eles têm coisas para fazer aqui. É aqui que eles precisam agir mais. Vocês nunca se perguntaram por que numa cidade como essa os passarinhos ainda cantam? Vocês nunca se perguntaram por que numa cidade como essa, quase que completamente coberta por asfalto, as folhinhas verdes estouram em qualquer rachadura no chão? Nunca se perguntaram sobre isso? Por que será que isso acontece? Se na cidade, se nessa cidade não tivesse nenhum elemental, se todos eles já tivessem partido em desabalada carreira, a natureza não se rifaria. Tá bom? Porque a cada vez vocês tiram, cada vez mais, as condições dos elementais, trabalharem. Mesmo assim, está seu trabalho. E alguns de vocês escutam. Ah, preciso de uma folhinha verde. Aí você vai lá. Pronto. Vocês não sabem de onde vem esse desejo de estar perto de coisas verdes, de colocar uma mão na janela para um passarinho comer. Vocês não sabem de onde isso vem? Não? Inspiração. Inspiração, trabalho dos elementais sobre vocês, naquilo que vocês conseguem fazer. Quando vocês conseguem perceber, quando vocês conseguem ouvir, quando vocês põem os olhos numa plantinha e falam, vou levar para mim, para colocar na minha casa, porque é tão bonitinho. É um elementalzinho, normalmente uma fada, que está ali. Me leva. Uma vez eu vi a mulher que me presta corpo fazer uma coisa, que me deixou muito feliz com ela. Ela estava em um desses mercados e as plantinhas estavam todas assim. As plantas estavam à venda e mesmo a pessoa que deveria mantê-las em ordem para elas serem vendidas não estava cuidando disso e as plantas estavam... Ela olhou para as plantinhas e ela ouviu. Eleva. Ela pegou todos os que ela conseguiu e voltou para a casa dela. E as plantinhas ficaram bem. Ficaram cuidando das plantinhas. As plantinhas ficaram bem. É uma questão de escutar. É uma questão de ouvir. É uma questão de saber. Que você... E os vegetais, eles são pontos de aproximação de elementais e de ação, reverberação da ação dos elementais. Então, faz uma experiência. Compra uma plantinha, coloca lá. Cuida dela. Daqui a pouco você vai querer ter mais uma. Mais uma. E plantas não fazem xixi nos coisinhas de areia. Planta não precisa sair para a rua para fazer suas necessidades. Planta não precisa fazer nada disso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, a maioria de vocês não vai gostar, mas vocês não deveriam ter animais aprisionados em suas casas. Agora, aqueles que têm, agora vão precisar cuidar deles, porque criaram neles uma dependência. Agora vocês vão ter que cuidar até o fim. Os animais deveriam ficar soltos e vocês deveriam cuidar de todos. Não do seu animalzinho de estimação. Vocês deveriam cuidar de todos. De todos. Todos. Um dia, e as crianças também. vocês falam assim, a minha criança, eu tenho responsabilidade sobre ela, eu coloquei no mundo, ela está aqui agora, eu vou cuidar dela. Tá bom, você tem um compromisso, você assumiu um compromisso diante desse ser antes de colocá-lo no mundo, isso é uma coisa. Os animais, eles são alma grupo, eles servem a humanidade. Vocês deveriam olhar para todos os animais e dizerem, nós criamos esses seres e eles todos estão aqui para fazer alguma coisa em nosso favor, todos, todos. Então, tem um gatinho andando pela rua lá, um gatinho, você está andando, miau, 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 miau. Aí você fala, ó, esse gatinho, se ele ficar aqui, um carro vai atropelar, vai acontecer alguma coisa, tem que levar para a minha casa. Não faça isso, pegue água, comida, deixa para o gatinho. Ou então pegue o gatinho e leve para um lugar com a natureza. Porque o gatinho nasceu, ele, a natureza é a família dele. A natureza é a filha dele. Tá? Ou o bichinho, que você tem de estimação, você pensa assim, ah, agora sou colocado. Claro que você não pode mais fazer isso, porque o animal já estabeleceu um vínculo com você. Agora você é responsável por ele. Mas você fez isso acontecer.
Até sapatinho para dar uma coisa na grama.
Então, não precisa sapatinho para andar na grama, tá? Um animal não precisa de roupa. Olha, se o Criado Ser Supremo quisesse que o bicho tivesse roupa, ele já nasceria com roupinha. A roupinha dele é o pelinho dele, a roupinha dele é a pena dele, a roupinha dele é a carapaça dele, a roupinha dele é o que for. Nos ciris, a carapaça, nos gatinhos, o pelo, no passarinho, a pena. Tá bom? Vocês também poderiam perfeitamente andar sem roupa. Por que vocês não andam sem roupa? Eu vou explicar por quê. Vocês andam com roupa. Porque vocês não estão mais vivendo no seu habitat natural, que é a floresta. Um índio usa roupa? Sabe quando que um índio começa a usar roupa? Quando ele tem que lidar com a civilização. Porque a civilização fala, e assim não vai dar não. Você precisa colocar uma roupinha. E por quê? Porque ele sai da selva e vai para lugares onde ele se machuca, onde as coisas não são mais tão suaves e serenas. O índio da floresta, ele esbarra em folhas, ele não esbarra em postes. O chão está quase sempre coberto de folhas ou de relva. Não tem um caco de vidro porque ninguém tomou uma cerveja lá numa garrafa. Hã? Não tem nenhum espeto, não tem nenhum espinho. Tem espinho, ele sabe evitá-lo. E quando ele precisa, ele reveste seus pés com alguma folha de fibra, com alguma coisa, para ele vai, quando ele sente aqui, escalando essas pedras, não tendo problemas, então eu dou um jeito aqui, tenho aqui a pele de uma onça, enrolo nos meus pés, mas é fortuito, só seguindo a lei da necessidade. Aí vocês andam de roupa, sabe por quê? Porque tudo é não amigável, porque não é a natureza. Aí vocês têm que sentar em cadeiras duras, aí vocês têm que andar em ruas que estão cheias de coisas que podem ferir os pés de vocês, aí o asfalto é áspero, aí as paredes são ásperas, aí as portas têm maçanetas, e toda essa coisa, tudo isso, que faz com que vocês tenham que se proteger. Aí é frio e não podemos mais nos aconchegar uns nos outros, como se faz na floresta. Ou seja, vocês criaram essas situações. Então, não estou dizendo para vocês voltarem para as florestas. Estou falando para vocês se harmonizarem com as circunstâncias que vocês foram criando ao longo dos séculos. 12 mil anos de civilização Yang, vocês estão assim. Precisando de sandálias havaianas. Ok. Então vamos nos harmonizar com essa necessidade. 12 mil anos e vocês precisam de carteira de motorista, precisam de um carro, precisamos disso, precisamos daquilo, precisamos não sei o que, precisamos não sei o que lá, precisamos mais uma coisa, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Um arsenal de coisas que vocês mesmos criaram necessidades. Agora, que tal vocês reverem essas necessidades e olharem e falar, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Tem alguém que precisa disso, eu não preciso ajudar com quem precisa. Será que vocês não deveriam fazer um esforço para simplificarem isso e se livrarem do arsenal de coisas que vocês têm e que vocês não precisam, e descobrir? Eu não preciso disso, eu não preciso disso. É, eu gosto, eu não preciso desse casal tão grosso. É bom sentir um pouco de frio, porque assim eu mesmo tudo com mudança das estações. É bom eu sentir um pouco de calor, porque está quente mesmo. Ah, talvez eu não precise desse ar-condicionado. Talvez eu deva olhar para o fato de que está quente, porque nós, essa humanidade, produzimos calor. E aí, ou seja, que está lá em Manaus, Suane Bicas, ele precisa mais de um ar-condicionado do que eu. Ele pode ter um piripaque com esse calor absurdo, porque não era assim antes de a gente tornar as coisas assim. É começar a pensar em termos, nós criamos tudo isso e nós agora temos que nos harmonizar com isso, tentando simplificar as coisas um pouco mais. A idade de ouro virá quando vocês entenderem isso. A idade de ouro virá quando vocês assumirem a responsabilidade que vocês têm em conduzir essa civilização a uma outra maneira de ser. E isso, pessoal, vai ter que ser feito um a um. Não adianta nada criar um grupo no Facebook para pegar disso. É com as pessoas que estão ao seu lado, é com as pessoas que estão ao seu redor, é com as pequenas circunstâncias. Aproveita! Liquidação, mês dos detalhes. Não é? Mês dos detalhes, então vamos cuidar dos detalhes. É isso. Acho que eu falei demais, mas é assim. Você está na cidade de São Paulo e nessa cidade de São Paulo você tem uma missão importante. Importante mesmo. Então, cumpre essa missão com a cidade de São Paulo. Faça um ajuste, um entendimento com os elementais. Entenda, não estou dizendo que você não vai encontrar para a floresta, para o mato, para a montanha, para onde você quiser. Sempre, eu vou dizer uma coisa para você, porque eu sou seu amigo. Você sempre terá que voltar. Você sempre terá que voltar, porque você pode ser uma grande influência. Só influência. Você não está tomando essa consciência toda para se enfiar numa casinha no mato e guardar toda essa consciência para você. Você vai precisar conviver com os que não têm consciência. Você vai ter que ter que falar, ter que fazer as coisas, ter que mostrar, ter que negociar essas coisas todas. Não se adquire uma enorme consciência e se fica enfiado numa caverna, numa montanha. Não! Você vai para a caverna montanha, fica lá, que bom, que volta e fala, pessoal, olha só, volta para lá, gente, que equilíbrio, volta. Você tem, sempre terá que voltar. Quanto maior o seu grau de consciência, mais você terá que retornar para a civilização dos humanos e dizer, pessoal, olha só, não é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Sempre. Então, faça as pazes com isso. Procure entender como é isso para você, como você se coloca dentro disso, de que jeito que fica bom para você isso. E aí sim, você vai se sentir bem em qualquer lugar. Isso é para todos, viu, pessoal? Não é só para Marco, não. É para cada um de vocês. Vocês já estão aqui nessa cidade com esse grau de consciência para vocês falarem agora, eu vou me enfiar lá não sei onde, eu vou ficar lá e deixa eles para lá. Isso é um desequilíbrio tamásico.
está bem? Mas todos vocês estão pressionados por isso e todos vocês estão querendo virar as costas e sair correndo. Pessoal, vocês não podem fazer isso, tá bom?
Vontade,
não. Eu sei. Vocês não sabem o esforço que eu tive que fazer para não ter quem para essa turma não fazer isso há uns 10 anos atrás. Vocês não sabem o tamanho das 5 necessidades que eu tive que criar para ela não fazer isso. Então, todos vocês sentem muita vontade de fazer isso. Estabeleça um balanço. Um equilíbrio. Claro que vocês vão ter que ir para a natureza, claro que vocês vão ter que se recarregar lá, mas vocês vão ter que fazer um balanço, porque seu lugar é aqui. Não dá para virar as costas e sair andando de lugar nenhum onde vocês estiverem. Vocês vão ter que negociar uma saída, uma transformação, uma modificação, para poderem ficar mais confortáveis com a natureza por perto. Mas vocês não podem virar as costas andando, porque vocês vão levar toda essa intranquilidade junto com vocês. E não vai funcionar. Você queria falar comigo?
Um comentário sobre essa observação dos elementais, né, do mundo construído, né? Foi incrível, não tinha essa percepção, que eu associava a energia, grupo dos elementais, aos reinos e os reinos às subcategorias infinitas.
Não, é o contrário.
Não é?
É o contrário. É assim, vocês criaram tudo que existe nesse planeta, enquanto Deus que vocês são, lá quando vocês eram Deus, quando vocês olharam para esse homem desabitado, sem nenhuma humanidade nele, olharam para esse homem e falaram assim: a gente quer. Marte já cumpriu, Mercúrio já cumpriu sua missão, Marte já cumpriu sua missão, Vênus já cumpriu sua missão. Nós queremos gerar a energia que movimentasse nesse globinho aqui. Esse globinho não tinha. Não tinha nenhuma coisa do planeta. Aí vocês escolheram a configuração que vocês queriam ter. A gente quer ser assim, uma cabeça, dois olhos, duas mãos, duas pernas. A gente quer ser desse jeito, gregários, porque isso dá para escolher também. Como é que a gente quer ser? E a gente vai precisar de umas coisas para ser desse jeito. E vocês fizeram um grande projeto desses trilhões de almas que foram destinadas a esse homem. É fácil saber porque são trilhões. Porque são alguns trilhões, porque não cabe mais do que isso, todos de uma vez. Né? Então, pensaram, a gente vai precisar disso, daquilo. Vocês formularam uma criação de habitantes vivos, seres vivos neste planeta, para dar conta das suas necessidades, as suas necessidades dos humanos. Esse plano enorme, gigantesco, mas que é facilmente compreensível como um Elohim, no seu da forma, foi entregue aos Elohim da forma, aos 7 Elohim da forma que podem trabalhar neste homem chamado Gaia. E aí esses Elohim geraram a partir da sua própria energia os elementais. E os elementais fabricaram todas essas coisas.
Então,
geraram todas essas coisas. Primeiro a partir de uma matriz energética, não física, e depois tendo se constituindo fisicamente com material existente neste planeta. Ou seja, esses seres só podem ser constituídos com essas substâncias materiais que existem neste orbe.
Não há contradição entre a artificialidade e a natureza, né, Romano? Não há.
Claro que há.
Ou é o que está acontecendo, o grau que está acontecendo. Porque, assim,
não,
é,
claro que há artificialidade.
Eu, quando criança, tinha essa compreensão, ficando mais velho, estava me confundindo um pouco. Ou seja, eu nasci numa era em que agora, né, especificamente nós, houve uma alteração da preponderância do mundo analógico para o digital. E isso, em termos de elementais, não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas houve uma mudança de categoria muito abrupta em relação ao nosso contato com Gaia e o que está acontecendo na virtualidade.
Não, não é nada disso. É o seguinte, vocês são co-criadores.
Sim.
Vocês são co-criadores, vocês criam, vocês também criam. Uma parte do que vocês criam, quando vocês conseguem materializar o que vocês criam, por exemplo, a cadeira. Antigamente as cadeiras, há uns 50 anos atrás, uns 100 anos atrás, as cadeiras não eram assim. Mas vocês foram encontrando formas de criar. A partir da natureza, sempre. Sim. Sempre a partir da natureza. Mas há uma diferença. Essa cadeira também é viva, ela tem um grau de vida, mas ela tem um grau de vida muito menos eloquente e muito menos ligada à natureza do que uma cadeira de madeira tem. O que vocês fazem é afastar, as criações de vocês se afastam cada vez mais de um âmbito onde um elemental pode atuar. Quando vocês olham para o seu mar e ele está cheio de dejetos que não é possível mais para os seres da natureza decompor esse negócio, olha para isso. Olha para isso e isso é essa defasagem que vocês fazem entre o que é natural e o que é artificial. O que é artificial tem uma vida em si, ela tem, todas as coisas têm. Porque as partículas do átomo estão vivas, estão carregadas de energia divina. Então tudo, mesmo o mais artificial que vocês fazem, está... Acontece o seguinte, que vocês afastam isso do âmbito em que os elementais podem agir sobre isso. Porque vocês fizeram uma cisão com os elementais. Em determinado momento, os elementais dizem a você, vai para aquele lugar lá, que lá você vai poder plantar mais coisas, para menos frio, você vai encontrar alimento, tá? E vocês obedeciam, falam, ah, muito obrigado, vamos lá, vamos então, fazer isso. Não planta isso aqui agora, não, melhor plantar isso numa outra época. Agora planta isso, planta aquilo, mas calma, não planta muito. Não corta a árvore, não desvia o curso do rio, não faz assim, e vocês obedeceram. Quando vocês se fixaram na terra, quando vocês deixaram de ser nômades, vocês decretaram a sua ruína. Porque vocês começaram a modificar o ambiente para... Porque vocês não queriam andar, porque vocês queriam ficar num lugar só. Aí vocês falaram, não, a gente pode modificar a natureza, para a gente ficar aqui e não ter que ficar andando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. E aí os elementais foram dizendo, não faz assim, não faz assim. Ah, você quer ficar aqui, fica, mas olha só, tem isso, tem aqui, não pode fazer assim. Cuidado, não faz desse jeito, pois senão, daqui a pouco, não vai ser mais possível, não modifica isso, cuidado com aquilo. E vocês foram dizendo, não de jeito nenhum, nós vamos fazer como nós queremos. E aí, tudo que vocês foram fazendo saiu do âmbito em que vocês foram tirando a autoridade que vocês mesmos deram aos elementais, porque os elementais só existem porque vocês decidiram, como espíritos imortais, que os humanos que vocês seriam precisariam deles. E aí vocês começaram a tirar a autoridade dos elementais. E aí vocês criam coisas que estão fora do âmbito dos elementais atuarem. A não ser que eles criem uma grande avassaladora destruição natural para dar conta de eliminar aquilo que daqui a pouco vai fazer mal para vocês. Aí vocês acham ruim, erupções vulcânicas, acham ruim, degelos, acham ruim, tsunamis, acham ruim, terremotos. Mas essas coisas todas só estão sendo feitas porque não tem outro jeito dos elementais tornarem este mundo ainda habitável para vocês.
Ao passo que antes, se você assistiu um filmezinho chamado Senhor dos Anéis, você vai ver que o negócio era assim. Funcionava perfeitamente. Todos vocês podem ver elementais. Para isso, só é preciso que vocês pessoalmente façam as pazes com eles. Pessoalmente. É, sendo a mulher da natureza e falando, olha aqui, pessoal, eu sei que a gente vai fazer uma série de bobagem. Vamos resolver isso. Eu gostaria muito de manter aquela relação maravilhosa que nós tínhamos antes. Eu sei, sinto no meu coração que ela existe. Mas amanhã antes de vocês, nem querem isso. E Kali Yuga é Kali Yuga por causa disso. Porque isso é uma atitude altamente yang. De eu é que sei como é que as coisas vão ser. As características de Yang são territorialismo, individualismo, força, né? Força. Então, como é que vocês vão lidar com isso se vocês têm que passar por Kali Yuga? Não adianta, porque isso é um ciclo. Vocês vão passar por Kali Yuga. Para que vocês entendam a necessidade de se tornarem Yin. E aí, se tornando Yin, vocês voltam para a idade de novo, que é natural para vocês. Sim?
Oi.
Desculpe, eu sou muito veemente, mas eu preciso ser.
Sim,
firmeza. Senão vocês ficam escutando.
Firmeza isso. Também
foi uma ladainha, dormem e não escutam e não entendem o quanto isso é importante. Vamos lá.
Tem um equilíbrio. Um ajuste interno meu que eu não consigo resolver.
Sim.
Sempre quando eu ouço, para mim não cria um incômodo.
Sim.
Que é tentar juntar algumas coisas que eu fui ouvindo, fui tentando.
Sim.
A gente deixou de ser nômade por várias questões, mas principalmente porque não dava pelo acúmulo de material que foi o que algumas pessoas começaram a.
Não, vocês não deixaram
ser nômades
por causa disso.
Sim, de uma delas, porque você não consegue carregar.
Então, mas vocês não deixaram.
Outra também pela quantidade de gente, que a gente tem 6 milhões.
Não, isso se resolvia muito bem dividindo clãs. Eu vou para cá, você vai para lá. E você vai para lá.
Ah, eu estou falando já de um período, sei, da história, para cá. Mas a gente chegou num ponto que parece que há um desequilíbrio muito grande político, social, ecológico. Parece não. E tem gente que tem muito. Vou direto ao ponto. Tem gente que manda nesse mundo, que tem muito dinheiro e que suas empresas destruíram os rios, estão destruindo a Amazônia.
Não, não foi isso, não.
Tá, mas só deixa eu tentar terminar. Pelo menos é o que eu estudei. Só pra...
Então, que vocês ficam na leitura do que está agora e se esquecem que foram vocês mesmos em vidas anteriores que fizeram isso.
Tá. Então é isso. Mas a minha equalização é essa, a dificuldade. Porque quando se tem o lucro, essas grandes empresas dizem o lucro é meu. Quando se tem um prejuízo e a barragem estoura e morre um monte de gente, ela diz...
Essas barragens precisam estourar.
Tá, que seja, mas porque ela não cuidou direito e foi responsável que tinha pessoas lá embaixo.
Não.
Ela diz, a responsabilidade é de todos. Então, quando eu ouço, eu sei que eu sou responsável pela natureza e eu estou tentando ampliar minha consciência, entender até que ponto que eu posso fazer ao meu redor. E tentar criar mais, preservar.
Não, esse aqui é o
agora, quando eu ouço, somos todos responsáveis.
Todos.
Eu sei, mas tem uma parte de mim que fala assim, eu não sou responsável porque aquela empresa acumulou e deixou a barragem cair porque estão tacando fogo na Amazônia. Eu deveria fazer algo por isso? Eu sei que eu tentei olhar para isso com cuidado, com generosidade.
Você precisa se posicionar pessoalmente
Como essa assim, é a parte da minha responsabilidade.
Essa é a sua parte, sua responsabilidade.
Com firmeza.
Com firmeza. Quer dizer, eu não concordo com isso de todas as maneiras que você puder, mas você não vai poder fazer mais nada que isso. Quem garante? Eu vou te fazer uma perguntinha. Quem garante a você que você não foi responsável em vidas e vidas e vidas por essas organizações terem hoje o poder que elas têm?
Não sei, não. Eu estou pensando agora, minha dificuldade
mas
é outra
isso
matéria.
Isso que existe agora foi criado por vocês.
Sim, mas se nós somos responsáveis
isso,
agora.
Tudo isso. A maneira como vocês estão organizados socialmente, a maneira como vocês estão organizados economicamente, a maneira como vocês estão organizados contra a natureza, é isso?
Sim.
A organização de vocês é contrária à natureza. A organização de vocês.
Sim.
A maneira como você se organiza.
Sim.
Aí, isso foi criado por cada um de vocês, em cada vida que vocês tiveram, anterior agora. Por 12 mil anos vocês vieram vindo, tomando decisões e fazendo coisas que deram nisso. Agora, não faz sentido nenhum, cosmoeticamente, um de vocês dizer assim, eu não tenho nada com isso.
Mas eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que parece que quando a responsabilidade é dividida, parece que aquele que destrui mais, parece que...
Me ouça.
Estou ouvindo.
Você, a humanidade, está num enorme desequilíbrio. Como você quer que esse desequilíbrio todo tenha esse grau de consciência para dizer, não, peraí, todos nós somos responsáveis. Não se esqueça que tem um grau mínimo de consciência como você para dizer, peraí, não é possível, tem alguma coisa errada. Essas pessoas precisam, são responsáveis. Qual é a única coisa que você pode fazer? Você pode se colocar assim. Não admito a ideia sequer de que alguns sejam responsáveis e outros não. Somos todos responsáveis? Também é. Eles também são responsáveis. Todos são igualmente responsáveis. E todo aquele que diz, não, quando lucro, quando eu tenho lucro, eu sou responsável por esse lucro e quando nós temos problemas, vocês são os responsáveis. É nessa hora que o posicionamento de um por um, dizendo, não aceito isso, todos são responsáveis. É nessa hora, e essa é a virada, quando todos vocês tiverem um nível de consciência em que cada um de vocês disser, não aceito isso, vocês entrarão no médio nível.
Essa seria a ponto da firmeza.
É por isso que vai levar 12 mil anos. É por isso que até vocês se entenderem, vai levar 6 mil anos. Por causa dessa coisa. E aí tem mais uma coisa. Quando vocês não querem olhar para isso, porque existe o ganho secundário, de que eu tenho todas aquelas coisinhas, aquele arsenal de tralhas, que é, e é esse tipo de organização, desse jeito que é, que dá para vocês, vocês não têm mais um posicionamento físico.
Deus falar em fazer.
Pois é. Então, qual é a questão? Firmeza. Tem um posicionamento firme. Pronto. Isso eu não aceito, isso eu não aceito, isso eu não aceito. Aí a gente vai dar pena, já deixa vocês falarem. A gente vai bater naquela questão séria dos valores. Três ou quatro coisas que elas fazem morrer. Isso vai chegar em algum momento e vai significar vida ou morte para vocês. E aí, cada um de vocês é que sabe pelo que morre e pelo que não morre. Vai chegar aí. Então, consciência é aquela capacidade de dizer, daqui não passa. Não, mas eu vou matar você. Aí você fala, tá bom, eu tô me matando. Simples assim. Desse jeito. Enquanto vocês não viverem a realidade interna de que vocês precisam ter três ou quatro coisas pelas quais vocês morreriam, vocês vão afrouxar. Vocês vão deixar passar. Vocês não vão se posicionar. E vocês precisam se posicionar como seres.
E não é posicionamento político, não. Porque não adianta posicionamento político, é um fracasso. Você está vendo. Não é isso. É um posicionamento de consciência. Que é completamente diferente. Às vezes, para ter um posicionamento de consciência, eu preciso dizer não para qualquer ideologia. Porque as ideologias são convencimentos, são influência. Elas não são a verdade. Elas não são o que vocês precisam ter. Nenhuma ideologia é. É um posicionamento de consciência. Que não fecha com nenhuma ideologia. Não fecha com nenhuma ideologia, fecha para o que é melhor para o ser humano. É isso. E vocês estão numa polarização tão grande que vocês não conseguem nem imaginar isso. Vocês não conseguem se colocar dessa maneira. E vocês precisam desenvolver consciência para conseguirem se colocar dessa maneira. De uma maneira fora das ideologias. Mas que é capaz de conviver com as ideologias, de dialogar com as ideologias e conciliar aspectos diferentes de ideologias diferentes para alguma coisa que faça sentido para a continuidade da humanidade. Porque vocês estão correndo risco de novo. De novo. Vocês correram esse risco na década de 80 e vocês estão correndo esse risco agora. De novo agora. Qual é o risco? E vocês se exterminarem uns aos outros. Novamente. De novo. Aí, aí. Está aí. Então, ou vocês conseguem um patamar de consciência que vocês consigam raciocinar fora da dualidade, aí não é mais raciocínio, é inteligência, porque vocês fazem raciocínio, isso não é inteligência ainda. Inteligência é quando você consegue estar fora da dualidade e não classificar mais as coisas, certo, errado, bonito, feio, bom, mal, ético, não ético. Existe isso, só analisando. Existe o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito não está classificado em uma ideologia. Então, quando vocês falam fora da caixinha, vocês falam fora da caixinha, vocês não entendem fora da caixinha. Sabe o que é fora da caixinha? Fora da dualidade. Pensando com uma mente que está mental superior. Isso é fora da caixinha. Não é possível isso sem meditação. Então, enquanto todos vocês não meditarem, vocês não conseguirão esse patamar de consciência em que vocês olhem e falam, não, peraí, vamos conciliar. Ideias diferentes, ideologias diferentes, sim. Sim. Sim, nós temos que sentar numa grande mesa de negociação, deixar de lado as ideologias e pensar na humanidade.
E quando a gente dialoga com alguém que quer te excluir?
Não existe exclusão. Aí, ó.
Nesse sentido do fascismo mesmo.
Então, não existe exclusão. Não? Quem é um outro ser humano para excluir você de qualquer coisa? É você que aceita. É você que aceita ser excluído. Sabe por quê? Se você se colocar assim, aí que está a classificação, fascismo, isso aqui, não existe isso. Existem seres humanos em desequilíbrio. Certo. Lidar com o desequilíbrio, lidar com o desequilíbrio, é preciso não estar identificado com o desequilíbrio. É preciso olhar para o outro e falar assim, o desequilíbrio dele é grande. Deixa eu tentar, talvez falar não vai resolver. Talvez o melhor seja deixar ele falar sozinho, falando sozinho. Eu não preciso concordar nem de como discordar. Eu posso fazer um silêncio tão grande que alguma coisa vai acontecer. É, quando você estabelece um lado para o fascismo ou antifascismo, para o populismo ou antipopulismo, para o liberalismo ou não liberalismo, isso não resolve, isso polariza. O que resolve é calma. Nem isso, nem aquilo. Nem assim, nem assim. Onde é o meio desse negócio? Eu vou ficar aqui. Eu vou manter o diálogo, vou me manter aberto para o diálogo. Eu vou manter o meu coração aberto para a conciliação. Eu não vou me sentir excluído, porque sou eu que me sinto excluído. Ninguém exclui ninguém. Isso nem existe. No universo onde tudo está unido, onde tudo é Deus, não existe exclusão. Não existe. Não existe fora do universo. Não existe fora de nada. Só existe dentro. Agora, aí que está. Como é que é esse dentro? De que maneira é esse dentro? Como é que eu estou dentro? E isso é posicionamento. Como é que eu estou nesse lugar, nesse país, com essas coisas que estão acontecendo? Como é que eu fico aqui? Eu continuo ficando, buscando a conciliação, tentando estabelecer o diálogo. Eu vou morrer pelo diálogo, esclarecendo o diálogo. Porque é a única maneira de resolver, não tem outra maneira de resolver. Mas vocês dois aí que ficaram tão quietinhos, tiveram tanta paciência. O que, que vocês ainda precisam falar, querem falar, desejam falar? Pronto.
É que eu vou mudar de assunto, não sei se vocês.
Pode mudar de assunto.
É, eu queria voltar no negócio do projeto de realização de felicidade.
Sim.
Não sei se eu fiz mal o meu projeto, mas eu estou percebendo que a realização não acompanha a felicidade, ou a felicidade não acompanha a realização. E talvez eu tenha feito um projeto só de realização e não de felicidade.
Não existe isso.
Como é que eu
consigo? Como é que fica isso? Vou te fazer uma pergunta. Você fez o projeto, é um projeto de realização de felicidade? E você colocou o pé no caminho desse projeto, começou a realizar, como que você se sentiu? Você se sentiu bem?
Sim.
Feliz?
Realizado.
Realizado. Talvez a gente tenha que rever o seu, a sua ideia de felicidade.
Exato.
Porque assim, pode ser que você agora não se sinta satisfeito. Porque assim, só tem dois jeitos de olhar para essa questão como tudo aqui na matéria, né? Fora da matéria, a gente pode olhar diferente. Fora da matéria, qualquer coisa que acontecer, se você estivesse em perfeito equilíbrio o tempo todo, num salário constante, nada, tudo seria realizar a sua felicidade a cada momento mesmo, que o seu ego não estivesse satisfeito com isso. Acontece que você tem lá seus desequilíbrios. Aí, nos seus desequilíbrios, o ego fala assim para você: que projeto é esse, onde eu não tenho as coisas que eu quero? E aí você confunde isso com felicidade. Quando felicidade é realização. Se você está realizado, você está feliz. Não existe estar realizado e estar infeliz. Isso não é realização. Mas pode existir estar realizado e não entender que isso é felicidade, porque tem um ego falando: cadê as coisas, cadê os meus negócios, cadê aquelas coisas que me trazem satisfação, puxa vida, eu estou aqui fazendo isso. É assim, eu tenho um projeto de realização e felicidade. Eu não tenho projeto de satisfação imediata. É isso que você precisa entender. Assim, vai precisar fazer seu ego entender isso. Vai ter que ter uma conversa com ele, falando assim: olha, eu estou caminhando para a realização e para a felicidade. Ah, mas como assim? Que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo que eu queria ter. Ou você faz um acordo, negociação, conciliação, um acordo com seu ego, diz aí, a gente vai providenciar algumas coisinhas para você ficar razoavelmente satisfeito e eu poder continuar levando meu projeto de realização e felicidade. Porque o ego pode atrapalhar muito, o ego pode fazer você desistir. E aí, depois que você desistir, você vai chorar pitangas porque não está mais realizado. É esse, sabe? Todo mundo aqui tem um pouco isso, né? Não, estou fazendo uma coisa ótima, me dá alegria, mas é tão difícil, tenho que acordar cedo, tenho que fazer isso, tenho que viver aqui com esses centavos contados, mas tem uma coisa grande acontecendo lá. Isso, eu estou caminhando para lá. Ah, que delícia, estou caminhando nessa direção. Mas aí aqui tem um ego dizendo assim: pô, mas está uma droga esse negócio, hein? Porque não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. E você vai precisar fazer uma conciliação. Não há conciliação possível por dar ao ego algumas coisas que ele precisa para ficar razoavelmente satisfeito e deixar você andar. É que nem a bolinha que a gente dá para o gatinho. O gatinho está enchendo as nossas paciências, a gente joga um bolinho e fica ali brincando com a bolinha.
E a gente continua fazendo essas coisas. Daqui a pouco já está Betinho de novo. Você pega a bolinha de novo, já para Betinho. Betinho continua brincando. É isso. E nisso você vai acabar educando o ego. O ego vai acabar, porque o ego não tem paciência. Quem tem paciência é a consciência. Então, a inteligência do mental superior está dando um recado para o paciente, mas o ego não é. Meu ego não serve para isso, não sou paciente. Então, você vai ter que educar seu ego, fazer seu ego olhar para isso e ver alguma alegria. Alguma alegria. Você vai ter que descobrir alguma maneira do seu ego ver alegria no seu projeto de realização de felicidade. Talvez o erro tenha sido formulado no projeto esquecendo que você tem um ego. Não lembrando que vai ter umas coisas, umas renúncias, porque é isso. E aí tem uma maneira bem fácil de você saber se é um projeto de realização e felicidade. Só caminhando para a realização e felicidade é possível fazer renúncias. E aí eu preciso dar uma olhada nisso. E aí eleger quais são as renúncias. Não precisa renunciar a tudo, né? Mas nem São Francisco de Assis renunciou a tudo, tá? A gente fala, não, Francesco foi lá, largou tudo para trás. Mas ele levou uns amiguinhos. Que era a coisa que ele mais precisava, ele sabia. Sem uns amiguinhos, não ia dar. Ele levou uns amiguinhos. Alguns amiguinhos desistiram, mas depois os amiguinhos estavam lá, os amiguinhos deram um suportezinho para ele, para ele fazer a maluquice que ele estava afim de fazer. Então, você está num projeto que parece uma maluquice. Mas não é. Você sabe que não é. A única coisa que está acontecendo é que você não contava com o ego que ia falar. Nossa, Francesco, a gente vai ter que ficar aqui embaixo dessa chuva, empilhando essas pedras, sem nem um cimentinho, uma garraçazinha, nem um trator, nem um jumento para ajudar a gente. É mais ou menos por aí. Mas, se você fizer um acordo, diminuir o nível de renúncias, dar uma fofada na almofada, arrumar uma bolinha, você vai conseguir que o gatinho do ego acabe se integrando no projeto da consciência. É só isso. É só isso. É dar uma engrenadinha na bola. Não precisa. Veja quais são as circunstâncias do ego, que você, as exigências do ego, que você pode satisfazer, satisfaça e leva para frente. Porque não precisa ser assim, pode ser, mas você tem a eternidade para fazer o que você quer fazer, não é? Todos vocês deveriam, diante dos projetos, dizer isso, eu tenho a eternidade para fazer isso. Porque vocês têm, mesmo. De fato, vocês têm a eternidade para fazer isso. É só sair da matéria, olhar e falar, vou voltar lá e vou continuar o que estavam fazendo, porque estava muito bom. Só pode estar bom se realização e felicidade existiam. E a realização e felicidade não é estar alegre e satisfeito a todo momento. É outra coisa. É mesmo não alcançando, já se sentir com quem alcançou. É isso. Bom?
Roberto.
Tudo bem? Está bom para você? E aí, Marilene? Qual é a questão?
Eu ia fazer uma pergunta que talvez reduza um pouco aquilo que você estava falando, mas foi você mesmo que falou durante a explicação, quando falou das barragens, você mencionou, tem que explodir.
Tem que explodir. Tem mesmo que explodir, sabe? Há coisas na natureza que só se resolvem com uma bela explosão daquilo que vocês construíram. Está certo? Há coisas que vocês levaram a um ponto tão difícil de equilíbrio que só uma explosão pode trazer para o equilíbrio muito grande. Agora, o que acontece com vocês é que vocês não fazem ideia do tempo que é necessário para que o equilíbrio retorne. você é muito providencial e didático que vocês passem por todas as consequências disso para entenderem como é que não funciona. É exatamente isso, crianças. Como é que não funciona? Vocês acham mesmo que os alimentos podem continuar deixando íntegra uma parede de uma barragem que não foi feita com nenhum cuidado, não levou em consideração todas as regras, onde todos os cálculos não foram feitos e os materiais não foram os que precisavam ser feitos e os alimentares que vão ter que segurar isso? Não é possível. Desculpa. E aí vocês vão fazendo, e vão fazendo, e vão fazendo, e vão fazendo, e a falta de consciência, de critério de vocês é tão grande que vocês sequer consideram a possibilidade de dar errado. Quando dá, é porque é necessário que dê. Absolutamente necessário que dê. E aí vocês olham para as consequências e falam: minha Glória, confie nos alimentares. Só que não vai ser no seu tempo, não vai ser uma geração, nem duas gerações, nem três gerações, nem quatro gerações. E vocês precisam assumir a responsabilidade das coisas que vocês fazem, sem consciência. E a responsabilidade é todo o mal que isso faz, quer dizer, todo o mal, todas as consequências negativas, destrutivas de tudo isso, vocês vão ter que viver na pele. Porque vocês que geraram isso. Não foi nenhum marciano que fez. Foi um humano deste planeta, vários humanos deste planeta. E vocês puseram essas pessoas lá, de alguma maneira. Elas vão dizer: não, eu não nomeei o diretor, nem o engenheiro, nem escolhi. Não, a energia de vocês, os fatos passados, as vidas anteriores, a maneira como vocês se organizaram e acham bacana, fez isso. E como vocês colhem alguns benefícios disso, de uma maneira ou de outra, vocês não querem admitir que o sim de vocês para algumas coisas que trazem benefícios para vocês foi o que fez isso ali acontecer. Hã?
Todo mundo consome minério.
É isso. E aí você vai falar: não vou consumir minério? Não é isso. É. Eu preciso mesmo dessas 50 facas ou eu preciso de 5? Eu preciso mesmo de 4 micro-ondas, eu não preciso de nenhum. Eu preciso mesmo de 5 geladeiras, ou eu preciso de um refrigerador bem pequeno, que gasta poucas chapas de aço. Eu preciso trocar o refrigerador. Quando vocês trocam um eletrodoméstico que tem chapas de aço na casa de vocês, quando eles ainda não se tornaram completamente obsoletos, quando eles ainda funcionam, mas vocês querem um modelo novo, vocês são responsáveis por isso. E aí vocês acham que não, vocês acham que tudo bem. Não é tudo bem. Isso é falta de consciência. É isso. Pronto. É fácil. É só pensar um pouco mais. E vocês estão aqui, neste momento cósmico, para ganhar essa consciência e começar a dizer: não, 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 e não, e não, e não. E depois de vocês, quando vocês morrerem e voltarem de novo, continuarem: não, 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 não. Aí volta de novo com mais consciência, não de jeito nenhum, de forma alguma, de maneira nenhuma. E é assim que vocês vão chegar aqui dentro de ouro. Sinto muito. Mas é isso. Alguém tem mais perguntas?
Eu.
Sim.
Ah, minha pergunta, você falou sobre a eternidade e isso do projeto, e aí me lembrou a questão tempo. Na verdade, alguém com essa pergunta querendo fazer.
Sim, eu sei tempo, que você gosta muito da questão tempo.
Tempo para nós é o único recurso que é igual para todo mundo e é escasso. E você parece que deu uma...
Bastante escasso.
bastante escasso. E você parece que deu um comentário sobre isso numa das aulas do curso de comunicação interdimensional. A Guida não conseguiu encontrar a aula. Eu queria que você desse a sua opinião. Quais as melhores maneiras, as melhores dicas para a gente, com consciência, administrar melhor o nosso tempo?
Estabelecer prioridades. Você sabe o que é uma prioridade? O que é uma prioridade? Não, gostaria que você fosse para mim.
O que é uma prioridade?
É.
Algo que eu escolho como mais relevante do que outras coisas.
Não é uma escolha sua. Prioridade é o que, se não for feito, inviabiliza todo o resto.
Ok.
Não é uma escolha. Prioridade não é uma coisa que seu ego diz para você, não, eu quero fazer isso agora. O mundo está se acabando e você quer correr em volta do quarteirão com dois olhos. Não é isso. Prioridade é olhar. Para conseguir enxergar a prioridade, você precisa estar minimamente sábio. O que é isso? Você precisa estar interessado em fazer o que deve ser feito. Começa assim. O que deve ser feito? É altamente desagradável, não quero fazer nada, mas é o que deve ser feito. Não, mas é muito desagradável, mas é o que deve ser feito. Se você estiver harmonizado, equilibrado, você vai falar, é desagradável, muito difícil de fazer, mas é o que deve ser feito. E aí a pergunta seguinte é, e comece por onde? Essa é a prioridade. A prioridade é, se eu não fizer isso, o resto não vai acontecer e o que deve ser feito não vai ser feito. Então, mesmo que seja altamente desagradável, muito chato, muito difícil, muito... eu daria a vida para não ter que fazer, é isso que deve ser feito e começa assim. Se eu não fizer isso aqui, o resto não acontece. Vou dar um exemplo muito simples. Você quer viajar para a Noruega. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para poder viajar para a Noruega?
Tirar o passaporte.
Isso. Feridões. Se eu não tiver passaporte, não adianta fazer a mala, comprar a passagem, e arrumar uma namorada na Noruega, arrumar um Airbnb para ir para a Noruega. Se eu não fiz, uma coisa que torna impossível eu deixar para isso para ir para a Noruega. E do passaporte, qual é a coisa que preciso? A documentação. Então, se não tiver a documentação, não adianta nem eu ir lá para pedir um passaporte. Está entendendo o que é prioridade? Prioridade é isso. Prioridade não é o que eu quero fazer. Prioridade é o que precisa ser feito na ordem, porque é patrão, é um sujeito. Um dia, na idade de hoje, vocês vão conhecer metatron. Metatron é o seguinte, para isso existir, a gente vai ter que fazer isso. Não faz para você ver. Não acontece. É assim. Aí vocês falam, poxa, mas eu queria tanto e não deu certo. Você estabeleceu prioridade? Você fez as coisas, cumpriu todas as etapas para que isso venha a ser o que você quer que seja? Ah, você não fez? Então virou outra coisa. Virou outra coisa. Eu compro 2.000 tijolos para levantar uma casa. Entrega os tijolos, coloca no terreno. O que ele tem que fazer primeiro?
Fundação.
Antes da fundação, contratar os pedreiros. Verificar se eu tenho dinheiro para pagá-los. Verificar se eles vão poder trabalhar. Antes de começar, eu tenho que fazer um planejamento para ver se isso é possível. Eu tenho que começar pelas fundações. Se eu quiser eliminar essas etapas e começar a empilhar tijolos com um pouco de argamassa, vai virar outra coisa. Não vai virar uma casa. E é disso que eu estou falando. É simples assim. Então, prioridade. E para estabelecer prioridade, é preciso saber exatamente o que você quer obter. É o que deve ser feito, mas o que deve ser feito pode ser feito de algumas maneiras que deve ser feito. Mas eu estabeleço que eu vou fazer o que deve ser feito desta maneira para chegar exatamente no que deve ser feito.
Eu preciso conhecer o que deve ser feito, saber as etapas do que deve ser feito e ir fazendo uma coisa depois da outra nessa ordem. Se eu não fizer isso, isso daqui não acontece. É simples, assim, desse jeito. E é assim que vocês aproveitam o máximo possível o seu tempo. O tempo é um recurso como as águas de um rio. Ele pode ser bem aproveitado ou mal aproveitado. Você pode colocar um pequeno anteparo para poder um pouco a água e depois soltar. Soltar. Você pode deixar ela fluir e você pode remar para ela nela para ir mais depressa. Pois é, o tempo é assim. O tempo você pode apressá-lo, que não é apressar. O tempo é sempre o mesmo, mas você pode fazer com que para você ande mais rápido, se você remar, ou você pode fazer com que ele pare um pouquinho para você ficar tranquilo. Você põe uma pequena, faz uma pequena barragem, depois você solta. Você não desvia o tempo, isso não é possível fazer, mas você pode utilizar o tempo dessas maneiras. Existem até mantras para isso, você sabe disso, você sabe que uma satomá faz diminuir a sua espera. O tempo vai parecer para você que ele passa mais depressa. Você está dando uma remadinha. O Gayatri faz com que tudo caia no tempo que você tem. Já está colocando algumas barragens, umas reclusas, para que eu possa aproveitar essa água o máximo que eu puder. Aí eu tiro, aí começa a fluir normalmente de novo. Vocês podem fazer isso, mas é assim, a ideia mais difícil que vocês têm com relação ao tempo, que é o principal recurso, vocês não têm outro recurso aqui na matéria, vocês só têm tempo. É que vocês acham que o tempo é maior que vocês, ou seja, ele é um ditador. Um ditador, vocês acham que o tempo é ditador. E que o tempo é uniforme para todos. Ele não é. Ele não é. Aí vocês olham para uma pessoa que consegue fazer muita coisa no mesmo tempo que vocês não fazem nada. E vocês falam, o que está acontecendo? O que que há? O que que acontece? O que que acontece é que essa pessoa tem um bom relacionamento com o tempo. Sabe por quê? Porque ela se preocupa com ele. Não é à toa que para os gregos, o tempo é um deus. O tempo não é um deus, o tempo é um recurso. Um recurso é uma coisa que vocês podem utilizar a seu bel prazer e fazer com ele o que vocês quiserem. Mas vocês colocam o tempo em uma categoria. Tem alguns de vocês que dizem que o tempo é uma dimensão. Não, o tempo não é uma dimensão. O tempo é um recurso. Por que não é uma dimensão? Existem coisas habitando o tempo. O tempo escorre pelas coisas. Há coisas que ficam imperturbáveis com o passar do tempo. E há coisas que se desfazem rapidamente com o passar do tempo. O tempo não é uma dimensão. O tempo não é uma faixa vibratória. O tempo é um recurso com a água. E aqueles de vocês que conseguem realizar muito e aproveitar o tempo da melhor maneira, são aqueles que prestam atenção no tempo. Prestam muita atenção no tempo. Honram o tempo, valorizam o tempo do mesmo jeito que vocês deveriam valorizar os outros recursos. Vocês não dão a menor importância para a água, é um recurso importante para vocês. Vocês não dão a menor importância para o desperdício que vocês fazem com todas as coisas da natureza e elas são recursos para vocês. Vocês não dão a menor importância para a energia que dá, que é tão importante para vocês, vocês usam de qualquer jeito. Vocês fazem a mesma coisa com o tempo. Aí vocês acham difícil. Por que vocês não começam a ser amigáveis com o tempo? Conversar com ele. É, do jeito que vocês deveriam conversar com a água, com o sol, com os seres da natureza. Vocês vão falar, tempo, por aqui. Amanhã tem as suas coisas para fazer. Ao invés de ser isso aqui, não, deixa eu pensar nisso com calma, com carinho, estabelecer as prioridades,
estabelecer prioridades. Quando você está sem água na sua casa e precisa tomar banho e só tem um balde com água, você prioriza as partes do corpo que você quer limpar. Pois é, pensem no tempo assim. Eu vou lavar o quê? Eu vou lavar o quê primeiro? E quando a água lavar, o quê que não tem importância se não ficar muito limpo? Pois é, estabelecer prioridades. Com o tempo é a mesma coisa. O que que eu não posso deixar de fazer amanhã pela manhã? Essa coisa que eu vou fazer primeiro. É assim. E aí o tempo começa a ficar seu amigo. O tempo se encolhe para dar um jeitinho de caber mais uma outra coisa aqui nessa caixinha do dia de hoje. O tempo se alarme para você poder aproveitar melhor algumas coisas que são vitais e importantes para você. O tempo é elástico e é obediente ao ser humano. Vocês que não sabem fazer isso. Tem até um compositor de vocês que fez uma ode ao tempo. Que é belíssimo. Vocês deveriam ouvir aquele negócio. Aquele negócio, ele entendeu o que é o tempo e ele fez o favor de colocar para vocês o negócio. Dá uma olhada naquilo, já está pronto, é só escutar. Fica escutando. O que, que ele fez? O que, que ele está propondo para o tempo? É um posicionamento importante de uma pessoa que nem tem tanta consciência assim. Mas essa consciência ele adquiriu. Adquiriu com um sofrimento bem grande, ele adquiriu a consciência. Vocês não querem saber com que sofrimento que o sujeito adquiriu. Aquela consciência, mas ele adquiriu. Então, pessoal, faz isso. O segredo é estar num equilíbrio com uma prática espiritual para poder perceber o que deve ser feito e, percebendo o que deve ser feito, estabelecer prioridades. Batata. Vai dar tudo certo. Só precisa isso. Agora, não esquece, anterior a isso, precisa ouvir prática espiritual com muita constância para poder enxergar a sapa, porque senão a sapa passa batido. E quando você vê, você está perdendo um tempo, empregando um tempo em alguma coisa que não é o que deve ser feito. E esse é o verdadeiro perder tempo. Você utilizar o tempo para fazer uma coisa que absolutamente não deve ser feita. Pessoas que perdem anos fazendo o que absolutamente não deve ser feito. Para lamentar depois. Sabe essas pessoas que falam, ah, se eu tivesse feito isso, não fez aquilo. Se não adianta nada. Precisa pensar antes. E não é pensar com esse cérebro físico que é maníaco para sobrevivência. É refletir com consciência. Não é pensar, porque pensar aí, né? Pensar para levar vocês. Não é pensar, é refletir com consciência. Sabe qual é a diferença entre pensar e refletir? Pensar diz respeito ao que eu devo fazer para continuar vivo mesmo que todo mundo morra. Refletir é o que deve ser feito para o bem de todos. Mesmo que isso signifique a minha morte. Um pouco perigoso para quem tem muito medo de deixar. Aí, quem já leu Gita sabe que vocês são eternos. Ah, perder uma vida agora não é uma coisa séria, porque vocês vão nascer de novo, vão continuar existindo, não é uma coisa importante. Quem está em sátua sabe que morrer. Aqui na matéria, o que importa é como. Então, o que importa é como eu vou morrer, esse como aí, em nome de quê? Só isso. Sair da matéria, olha só, vocês deveriam ficar alegres com uma coisa.
Cada um de vocês, antes de vir, já escolheu como vai viver, de que maneira, em que circunstância, em que situação. Isso deveria deixar vocês tão tranquilos. O que não é que vocês fazem aqui, como vocês fazem, que vai proporcionar uma morte para vocês. Isso já está definido antes de vocês virem, como está definido seu pai, sua mãe, até mesmo os relacionamentos sexuais e afetivos estão definidos. A liberdade, já falei para vocês, vocês não acreditam em mim, a liberdade de vocês é desse tamanho. Quem é livre é seu espírito imortal, não é a personalidade. A personalidade está sujeita ao conjunto de questões kármicas e a como esse ego se dispõe a enfrentar isso. Então, vocês deveriam ficar bem tranquilos, assim. E se eu fizer isso, eu sei que eu morro. Você para um pouquinho para pensar. Se você estiver bem equilibrado, você vai pensar assim. Bom, não é isso, né? Se eu tiver que morrer fazendo isso, se não for nessa situação, eu não vou morrer. Mas se eu tiver que morrer nessa situação aqui, eu vou morrer de qualquer jeito. Ou seja, isso deveria dar uma tranquilidade para vocês, mas não dá. Mas deveria. Vocês deveriam ficar bem tranquilos. Bem tranquilos. Um médico, a medicina de vocês e todos os artifícios que vocês têm para se manter vivo, incluindo um monte de coisas que dizem para vocês comerem ou tomarem, para continuar vivos, é falácia pura. Nada disso vai prolongar suas vidas. A única coisa que pode prolongar a vida de vocês, para além do que seu espírito imortal determina, é vocês viverem uma vida onde vocês são tão importantes para a humanidade que os senhores do karma vão dizer, não, ele precisa ficar lá. Deixa ele lá. O sujeito está quase morrendo. Não consegue nem andar. Não, ele vai ficar lá. Ele precisa ficar lá. Ele precisa ficar lá. Ele é útil para a humanidade. Ele está fazendo uma coisa muito importante nesse patamar de consciência que ele está desde o outro. É a única probabilidade. Então, querem viver mais um pouquinho? Tratem de ser úteis para a humanidade de uma maneira tão profunda que aí os senhores do karma estenderão esse negócio para vocês. Tirando isso, pessoal, todo mundo que está nesta sala já tem uma data, uma circunstância, uma maneira, um jeito de sair da matéria. Parem de se preocupar com isso. E vivam, porque vocês não sabem quanto tempo vocês têm. E vivam fazendo o que precisa ser feito, estabelecendo prioridades para dar tempo de fazer muita coisa. É isso. Então, olhem para isso com cuidado. Oh, um dos motivos de felicidade é saber que eu estou aproveitando o meu tempo na melhor maneira possível, do melhor jeito possível. Não é se encher de tribulações que faz isso funcionar. É, de novo, o que deve ser feito. Se o que deve ser feito é ficar deitado nessa rede por 4 horas para poder me recuperar, para voltar a fazer as coisas, então é deitado nessa rede que eu vou ficar, porque quando eu levantar daqui, eu vou estar pronto para fazer outras coisas. É, a prioridade é descansar, eu descanso. Se eu não descansar, eu não conseguir fazer as outras coisas, eu tenho que descansar. Se eu preciso dormir para amanhã estar ótimo para fazer o que preciso fazer amanhã, a prioridade é dormir, não é ver televisão, não é ficar na internet, não é conversar com o namorado, é dormir. Então, são essas coisas que vocês não conseguem, vocês ficam um pouco perdidos com a busca de satisfação imediata e a falta de entendimento de que recursos vocês têm. E a civilização de vocês não ajuda vocês a perceber isso com facilidade. Vocês são influenciados de todas as maneiras possíveis a perder um tempo enorme com um monte de coisas que não vai lugar nenhum e depois se sentirem pressionados de que tem que realizar muita coisa em pouquíssimo tempo.
Nada disso. Ninguém vai dizer como eu organizo meu tempo, ninguém vai dizer quais são as minhas prioridades. Sou eu que vou estabelecer isso. É assim. Acho que acabou o nosso tempo de conversar.
Acabou. 6 horas.
Alguns de vocês não entendem porque eu sou tão pontual. É por esse motivo. É esse motivo. E aí pensem um pouco na pontualidade. A pontualidade não é uma regra de convivência. Pontualidade é honrar o seu próprio tempo. Vocês costumam se desculpar quando vocês chegam atrasados. Vocês podem chegar atrasados. Desde que vocês avisem, expliquem. Isso é honrar. Eu estou honrando o meu tempo. Estou honrando o tempo da outra pessoa. É, não é uma regra de civilidade. É, respeito a um recurso importante que vocês têm, é uma torneira aberta, que uma hora vai se fechar. Então, com quanto mais tranquilidade vocês olharem para isso, com quanto mais seriedade vocês olharem para isso, respeitando o recurso, vocês conseguirão fazer as coisas funcionarem que nem um imagina. Mas eu preciso desenvolver essa consciência. Vamos encerrar? Vamos fazer a oração de perdão? Prontos? Eu peço perdão
a mim mesma por tudo que houve de negativo e destrutivo nesta e outras vidas, e também perdoo a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo e recebo de volta energias minhas que estão com eles, para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida com paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor. Eu sou a expressão da divindade e do centro do meu círculo não se passa. Eu irradio as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, mesmo que este melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade.
Amo vocês. Espero que vocês não fiquem chateados com o meu mas é que eu sou esse, né? E espero que vocês possam tirar bom proveito de todas as coisas que eu disse.
Gratidão.
Adeus.
Gratidão.
Adeus.